Louvado seja Deus, descansando no poder de Deus. É assim que nós precisamos estar, exatamente porque nós confiamos na sua soberania, nós consideramos no seu controle, nós descansamos por conta disso. Amados, amadas, muito bom dia, paz do Senhor seja com cada um de vocês. É uma alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus nessa manhã. E no momento especial que estamos vivendo, esta série de mensagens chamada esta série como Preparados para a Vinda, ou Preparados para a Volta, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E nós vamos falar, começando hoje, de uma parte muito importante deste preparo que nós precisamos ter, que é a nossa cautela com relação a algumas coisas que nós vemos aqui, nós veremos. Então eu gostaria, meus queridos, que vocês, juntamente comigo, pudessem abrir a palavra do Senhor nesse momento, que está lá em Mateus no capítulo 7, é uma parte do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus vai proferir algumas palavras que são muito importantes para o nosso cuidado, o nosso discernimento nesse tempo. Começando a partir então do verso 13, Mateus capítulo 7, verso 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas traduções, que praticam a iniquidade. Amados, é um texto tenso, é um texto que nos leva a reflexão profunda a respeito de nós mesmos, a respeito de um olhar que precisamos ter para os nossos dias. Uma das coisas que a palavra de Deus nos faz é colocar uma belíssima lente em nossos olhos e fazer com que vejamos as coisas de forma mais nítida, mais clara. A visão, normalmente, dos seres humanos desses dias são como visões de pessoas que veem as coisas de forma embaçada. E graças à palavra de Deus, nós podemos ver de forma mais clara, de forma mais nítida, também os acontecimentos que estão à nossa frente. Então Deus nos faz ter olhares claros a respeito de nós mesmos e a respeito também das coisas que estão por aí. E eu queria começar essa série de mensagens. Nós vamos estar tratando nesses três próximos domingos, a partir deste, sobre falsos profetas e falsos sinais. É curioso nós imaginarmos que é possível que algo que não Deus, ou alguém que não Deus, tenha capacidade de fazer coisas maravilhosas, coisas impressionantes. Mas isso acontece, isso é bíblico, isso é profetizado, e nós precisamos estar atentos. O texto nos fala muito claramente: acautelai-vos, estejam atentos com relação a isso. Amados, esta série de mensagens é sobre a volta de Jesus, nos preparando para isso. E nós conseguimos ver alguns sinais que são muito claros. Eu não sei se você tem percebido, mas não, além da clara situação em que nós estamos vivendo, né, que é a da epidemia, coisas como essa foram profetizadas nas escrituras, mas nós vemos, por exemplo, a falência do sistema econômico, nós vemos uma multiplicação de terremotos, suicídios, a apostasia, que é o esfriamento, a saída de pessoas do ambiente do reino para as trevas, pessoas que abandonam sua fé. Nós temos encontrado muitas coisas dessa natureza, e são coisas muito claras, muito nítidas, que estão aos nossos olhos. Outras são sutis. Por exemplo, alguns sinais que as escrituras nos mostram são sutis, como, por exemplo, as pessoas despercebidas. Por exemplo, é um sinal, né, muito, muito claro nas escrituras, mas que muitas vezes nós não notamos pela sutileza, ou seja, o fato das pessoas não estarem pensando tanto que todos esses sinais dizem respeito à volta de Jesus, significa exatamente que ele está voltando. Esse é um sinal sutil. Outro sinal sutil tem a ver com essa introdução de falsas doutrinas, de falsos ensinadores, que muitas vezes nós encontramos por aí. E aí nós questionamos: é possível que dentro de um ambiente cristão haja falsa conversa, falso discurso, falso texto com relação àquilo que deveria, a despeito, melhor dizendo, daquilo que deveria ser proclamado, daquilo que deveria ser pregado? E como é possível isso acontecer? Desde o Antigo Testamento nós vemos alguns exemplos. Se você pode fazer isso posteriormente aí em sua casa, leia Jeremias no capítulo 28, você vai ver um episódio em que Jeremias, diferente de um profeta chamado Ananias, profetiza sobre o exílio de Judá, né, na Babilônia, enquanto Ananias diz o contrário: oh, vai dar tudo certo. Nós temos então um profeta que profetiza algo falso, e então precisa que Deus fale com outro profeta sobre a verdade, e o que se estabelece então é a verdade depois de uma falsa profecia. Então, uma profecia verdadeira que se impõe acima de uma falsa profecia. Então, temos isso no Antigo Testamento. Tem outro exemplo que acontece, 2 Crônicas, no capítulo 18, em que 400 profetas profetizam que daria tudo certo com o rei Acabe, enquanto só Micaías profetiza que ele seria morto, inclusive em batalha. Então, nós temos, inclusive, falsos profetas em maioria. Nós temos falsos profetas em muito mais quantidade do que os verdadeiros. No caso, aí, de 400 para 1. Então, se formos colocar isso na proporção do que estamos vivendo, talvez nos dias de hoje, diríamos que há uma grande quantidade e talvez uma maioria de mensagens sendo dadas nos ambientes que nós conhecemos, né, na internet, nas igrejas, nos lugares em que se professa e que se diz estar se fazendo culto, em alguns, muitos desses lugares, podem se estar pregando coisas, podem se estar tendo posturas que são falsas, que não são aquelas que representam de fato os ideais do reino, a vontade de Deus. Meus amados, o site abiblia.org diz que hoje há mais de 30 mil denominações no mundo. Quantas dessas 30 mil de fato estão pregando o verdadeiro evangelho? Quantas dessas 30 mil estão formando pessoas que são discípulas de Jesus, que amam seus mandamentos? Quantas delas estão apontando para Deus e não para os seus líderes? Apontando para Jesus, para as escrituras, e não para aquilo que elas entendem como suas tradições e aquilo que diz respeito mais a crenças experienciais e menos crenças estruturadas das Escrituras que nos dão segurança e que são, de fato, a expressão da palavra de Deus. Um segundo dado é mais impressionante ainda e diz respeito ao nosso país. É o Globo que dá esse dado, que desde 2010, uma organização religiosa é formada em cada hora. A cada hora que passa, mais uma organização religiosa é formada proporcionalmente. O nosso país então se tornou o celeiro de novas organizações, novas igrejas, novos centros de toda a natureza que vão trazer as suas mensagens, e cada uma dessas mensagens vai variar da anterior. Há motivos, inclusive, muito pequenos para uma igreja sair de outra, dividir-se, às vezes interesses pessoais, às vezes modos, formas de agir, que não é bem aquilo que a pessoa gostaria. Não há nenhuma queixa, muitas vezes, do ponto de vista doutrinário, não há nenhuma diferença marcante, não há nenhuma diferença também tão marcante de propósito, mas as pessoas entendem que devem caminhar sozinhas, então, por puro interesse pessoais, às vezes questões até egolátricas, resolvem sair de um lugar, formar uma outra igreja e começar um novo trabalho, e isso é algo que praticamente é um vício. E o que é que então a palavra de Deus nos fala sobre essa multiplicidade então de pessoas que tomam a iniciativa de tornarem-se líderes, doutrinadores, e as suas palavras? Que tipo de cuidado nós precisamos ter a respeito disso? E eu quero convidar você então a abrir mais um texto da palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, diz assim: amados, primeiro versículo, primeira de João 4:1, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Bom, essa é uma profecia aí do primeiro século, mas poderia se estender para todos esses últimos dias em que nós estamos vivendo. Amados, eu gostaria de me fixar para nós interpretarmos exatamente o que esse texto quer nos dizer nesta palavra espírito. Esta palavra espírito, ela tem um significado muito especial aqui, muito diferente aqui. Quando nós falamos de espírito, geralmente nós falamos sobre essa nossa identidade fundamental. Ou quando nós falamos em espírito, também nós falamos a respeito de algo que é uma espécie do nosso Wi-Fi com Deus, né? Que quando ele está plugado, então ele está vivo, né? Quando ele está desplugado, com cada homem que está morto em seus delitos e pecados, né? Ou desvinculado, ou desabilitado, então este Wi-Fi não está funcionando, e o espírito seria alguma coisa mais ou menos assim. Mas aqui, nesse texto, apesar da palavra ser a mesma, pneuma, o significado de espírito tem a ver com o que se intenta realizar, ou o modo como se tenta influenciar, ou os pressupostos, ou o que está implícito naquilo que se expressa, ou as entrelinhas. Provem as entrelinhas, provem aquilo que está implícito naquilo que está se expressando. É sobre isso que se fala, é sobre isso que trata aqui esta palavra espírito. Tem a ver um pouco, e porque espírito tem esse sentido de sopro, tem esse sentido de hálito. Então perceba se de alguma maneira isto, que cheiro isso tem. O que sai desta forma implícita de dizer as coisas? O que sai da sutileza, do modo como está sendo expressado este ensino? É interessante isso. Então, Jesus não é à toa que diz assim: olha, conheça pelo fruto, conheça pelo resultado daquilo que isso vai dar. Então, se no nosso coração aquilo, de repente, nós temos o Espírito Santo, e enganar quem tem o Espírito Santo é muito complicado, tanto que as escrituras nos dizem que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas nós entendemos que é a partir dessa sutileza que, de percepção, que nós vamos identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que edifica, que acrescenta, que nós podemos absorver, que nós podemos então considerar como lugar de influência, lugar de edificação. Isso vai acontecer exatamente se tivermos então esta característica de atentarmos, de nos acautelarmos a respeito daquilo que está sendo dito e das suas entrelinhas. Nós estamos vivendo em tempos em que é difícil muitas vezes se estabelecer a verdade, se estabelece então aquilo que nós chamamos de narrativas, até sobre o mesmo fato, diferentes pessoas falam coisas diferentes, utilizam-se de dados de formas diferentes, ou seja, aquilo que aparentemente é claro, aquilo que aparentemente é científico, aquilo que aparentemente é comprovação, no final das contas, tem um direcionamento, tem uma interpretação. E é interessante que nós desenvolvamos essa capacidade de discernir nas entrelinhas. Provai então os espíritos. Não creiam em qualquer espírito, não creiam em algo que às vezes pode lhe motivar, e que você se sente bem, mas que esconde uma série de enganos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como nós identificamos esses falsos profetas? Eu gostaria de trabalhar algumas coisas aqui com vocês, alguns pontos que são essenciais. A primeira coisa que a palavra de Deus nos revela é que os falsos profetas, eles querem ter domínio de Deus. Prestem atenção nisso. Eles não querem ser boca de Deus, eles querem que Deus simplesmente avalize, assegure aquilo que eles falam. Eles querem decretar, e Deus vai dizer sim, depois que ele disse. Eles querem dizer o que vai acontecer, e assim, olha irmãos, eu queria chamar a atenção para vocês, porque profecia muitas vezes está sendo confundida no dia de hoje, como uma confissão positiva. Então, eu vou profetizar sobre sua vida, meu irmão. E aí você começa a falar coisas bonitas, você começa a dizer que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, que as coisas vão acontecer, e você não sabe se aquilo vai acontecer, você não sabe nada disso. Mas você que quer o bem para ele, é muito bom você dizer: olha meu irmão, eu acredito que você vai, mas eu garantir que você vai, eu estou então fazendo um decreto por cima do que Deus talvez já está decretando. Então perceba, meu querido, que olha só o que, que diz Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Jesus diz que certa vez, diz a palavra de Deus, melhor dizendo, que certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus, aqui sim ele falando, respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará um tempo, preste atenção, em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem. Você não está desejando ver os dias do Filho do Homem? Você não deseja que o Senhor Jesus volte logo, né? Acaba com essa coisa aqui, que nós não conseguimos resolver, né? Então eles dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. O que é que essas pessoas estão dizendo? Estão dizendo do lugar de Deus, que Deus está aqui, que Deus está acolá. Você já viu aquela placa que aparece em alguns lugares, em que lá está escrito, podem vir tal dia que vai acontecer milagre, pode vir tal dia que vai acontecer isso, ou seja, Deus vai estar lá, o Espírito Santo vai se manifestar, e por que eu estou dizendo que ele vai fazer, isso é coisa de falso profeta. Não posso prometer uma coisa que Deus não promete, não posso sequer anunciar algo que eu creio que vai acontecer, como se fosse acontecer. Quando eu faço isso, eu estou querendo mandar em Deus, e Deus pode ser mandado por ninguém, Deus não pode ser direcionado por ninguém, eu não posso fazer um contrato e achar que Deus vai ser meu avalista, achar que Deus vai assinar só porque eu assinei, não é assim que funciona não, onde Deus assina, você assina meu irmão, onde Deus diz que vai acontecer, aí você tem autorização de dizer, mas você fazer isso, achando que Deus vai garantir, você pode quebrar a cara, e pode ser falsa profecia. Então a primeira coisa que caracteriza o falso profeta é o quê? Achar que pode controlar Deus, achar que pode controlar o seu poder, achar que pode dizer que vai fazer uma coisa, sendo que sem Deus nada você pode fazer, meu irmão. Então primeiro ele, depois você. Ele que é o Senhor, ele que manda, ele que faz os seus decretos, e assim que nós devemos então compreender que estamos submissos a ele. Então ele diz, vou fazer, você aí, então tá bom, eu vou dizer que ele vai fazer, mas enquanto ele não disse, não diga nada, enquanto ele não disse, não abra sua boca, nem que seja para falar às vezes coisas boas. Quando você está falando coisas boas, as pessoas às vezes ficam pensando, eu vou fazer ele acreditar nisso, eu vou gerar fé no coração. Veja que coisa, veja que tipo de palavra. Eu vou gerar fé no coração. Você tem capacidade de gerar fé no coração de ninguém, meu irmão? É a palavra de Deus que tem essa capacidade de gerar fé no seu coração, no coração das pessoas, através de você, porque pela palavra é que a fé é gerada. Mas não é a palavra dita de qualquer jeito, não é a garantia que você dá e que Deus nunca deu. Não é assim que funciona. Falsos profetas fazem isso, e diz a palavra de Deus que eles vão dizer, olha, Jesus está aqui, Jesus está aqui nesse culto, e ele vai operar, e ele vai fazer, ele vai acontecer, quando não se sabe. Meu amado, eu queria dizer uma coisa para você, é tão surpreendente a forma que às vezes Deus opera, que em alguns momentos que você não tem nenhuma expectativa, Deus faz algumas coisas. Em momento que às vezes você está com muitas expectativas, muito ansioso inclusive, para que aquilo aconteça, buscando e tudo, a coisa demora de acontecer. Vai lá entender essas coisas, vai lá entender. Mas o que precisa ser entendido é que Deus é Senhor, que Ele é quem manda, que Ele é quem é onipotente, que Ele é que faz as coisas segundo a sua vontade. Então dessa maneira, meu querido, a gente precisa falar o que a gente deseja, às vezes, olha irmão, eu desejo isso, né? Eu desejo aquilo para você, eu desejo melhoras para você, mas eu dizer que vai acontecer sem ter cuidado com isso, né? Cuidado com isso, cuidado com assegurar uma coisa que não está segura no reino de Deus ou na fala de Deus. Segunda característica, os falsos profetas alargam a porta estreita. Olha o contexto daquilo que nós lemos, irmãos. Nós lemos, entrem pela porta estreita, e assim começa Mateus capítulo 7, e depois Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas. O que é que está acontecendo aí? É o Senhor nos dizendo, que o que fazem os falsos profetas é alargarem a porta que é estreita. Falam às pessoas o que elas se agradam de ouvir. Tem um sujeito no primeiro século chamado Paulo, segundo século, melhor dizendo, por volta de 120, 130 depois de Cristo, chamado de Paulo de Samósata. Esse cidadão pregou uma falsa doutrina, ele foi inclusive excomungado pelo Policarpo, né, bispo de Esmirna, e Paulo de Samósata pregavam uma doutrina chamada unitarianismo. A doutrina do unitarianismo diz que Jesus, ou que Deus do Antigo Testamento, Yahvé, ele torna-se Jesus, ou seja, o céu ficou vazio, e aí veio Jesus. E então Jesus é Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, que encarna, e aí encarnado, ele sobe aos céus, e entende que a experiência humana deveria torná-lo em um espírito que habitaria nas pessoas, chamado Espírito Santo de Deus. Então ele pregou isso, que como se esse Espírito Santo que em nós habita hoje, fosse o resultado da experiência humana de Jesus, né? Que agora gostou tanto de habitar nos homens, que agora vai, num homem que foi Jesus, vai habitar agora em todos. Ele pregava esse absurdo. Agora olha o detalhe, ele conseguiu muitos adeptos, o Paulo de Samósata, e o que ele fazia? Ele tinha um coro de mulheres, e esse coro ficava cantando uma música baixinha, um background, né? Como é que chama, né? É background mesmo, né? Back vocal, mas por trás, né? Um background mesmo, musical, né? E aquela coisa acontecendo baixinha, enquanto ele pregava, olha que coisa interessante. Ele usava o recurso para emocionar as pessoas, o recurso da música. Então olha só, muitas vezes falsos profetas se valem dos artifícios mais sofisticados para comunicarem as suas palavras. Veja se Jesus era assim, irmão. Se Jesus era esse sujeito tão coach, tão amaciota, né, como a gente chama, que passa a mão na cabeça nas pessoas, será que ele diria isso aqui? Olha João no capítulo 6, todo que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, isso estou no verso 54, João 6, 54, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, todo que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Pulando aqui para o verso 60, ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Olha só o que diz, 66 agora, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Eu imagino que talvez hoje Jesus, né, na cabeça de algumas pessoas, fizesse uma reunião com seus discípulos e dissesse, gente, o povo não está engajado, será que a gente não tem que mudar a hashtag? Será que a gente não tem que mudar a forma de dizer a palavra para que a inteligência virtual não pegue? E aí a gente ter certeza que a gente vai ter realmente aquela quantidade de visualizações? E a gente fica estruturando aquilo que a gente considera com autoridade a partir de engajamento, a partir do que as pessoas aceitam. Nós consideramos autoridade aquele que é aceitado e não aquele que diz a verdade. Veja que coisa. Jesus aqui, ele não estava preocupado se ia ter engajamento ou não. Ele estava preocupado em dizer o seguinte, olha, se vocês não quiserem me seguir, vocês também podem ir embora. Vocês também podem ir embora, porque eu não vou deixar de dizer a verdade. Eu não vou deixar de dizer aquilo que, inclusive, segundo o próprio texto diz aqui, é duro. Eu não vou deixar de falar, eu vou falar a verdade. E é esse que nós precisamos valorizar, é a esse que nós devemos seguir, porque logo depois então, e é isso que diferencia uma profecia verdadeira, uma fala verdadeira, um verdadeiro evangelho, é que no momento em que Jesus profere essas palavras, Pedro diz assim, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, palavras que não se sustentam só nesse momento, para essa hora, para o consolo dessa hora, para fazer com que a minha situação fique mais amena. Jesus constrói passo a passo, irmãos, na vida da gente. É um sábio construtor, bloco a bloco, passo a passo. Não ache que ele vai te trazer uma casa pronta. O Evangelho não é uma casa pronta. O Evangelho é algo que se constrói, a vida com Deus, melhor dizendo, é algo que se constrói passo a passo, compreensão a compreensão, força a força, sujeição a sujeição, fé em fé, negação a negação. É assim que funciona, irmãos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que dizem aquilo que vocês querem ouvir, que dizem aquilo que alarga aquilo que sabemos que é estreito, aquilo que deixa fácil, aquilo que nós sabemos que não é fácil coisa nenhuma, porque não é fácil ser cristão, não é fácil seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, é essa a palavra do Senhor, não tem outra. Mas tem gente que acha que tem, e fala outra, e às vezes com música de fundo, e às vezes com cenário bonito, e às vezes com maquiagem perfeita, exatamente para dizer aquilo que não é a verdade, mas é aquilo que as pessoas querem escutar. Terceiro lugar, os falsos profetas, como nós podemos ver nesse texto, fazem falsos sinais. Acautelai-vos não somente das falsas profecias, como dos falsos profetas. Veja que coisa interessante que a palavra de Deus nos fala. Jesus poderia estar falando nesse texto aqui o seguinte: acautelai-vos das falsas profecias. Mas ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles, além de falarem coisas falsas, eles também fazem coisas falsas. Podem até estar dizendo coisas boas, até coisas que entram no nosso coração como verdades, mas não são de Deus. Aí você me pergunta: Deus pode usar um farsante para fazer milagre? Deus ama tanto você, meu irmão, que Ele pode usar até um farsante para fazer milagre e abençoar a sua vida. Você não acredita nisso? Se Deus pode usar até uma mula para falar, por que que não vai usar um homem, ainda que ele seja um farsante? Mas não são de Deus e vão ser conhecidos pelos frutos. E em algum momento isso ficará claro, em algum momento aquela falsidade ficará clara, inclusive no seu próprio discurso, que pode vir cercado de todo esse aparato tecnológico. Então veja o que é que diz Apocalipse, abra nesse texto também, meu querido, porque isso aqui é chave para você entender, é chave para você identificar esses falsos profetas. Então veja o que é que diz Apocalipse no capítulo 13, verso 11, diz assim: então vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro. Olha só, disfarçada de cordeiro. A mesma coisa que Jesus falou lá: eles se vestem de cordeiro, mas por trás são lobos devoradores. Mas o detalhe aqui de Apocalipse é o seguinte: mas que falava como dragão. Falava como dragão. Olha o que é que diz o verso 13: realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Então a pergunta é a seguinte: o diabo pode fazer coisas maravilhosas, tremendas, impressionantes, pirotécnicas? Claro que ele pode fazer. Pode fazer. Tudo isso para enganar. Então, meu irmão, aí a pessoa diz assim: não, eu estou indo lá, pastor, no lugar, porque o cara, eu soube até que tinha ressuscitado morto. Não, o cara descreveu minha vida toda, pastor. Você acha que o diabo não conhece sua vida? Não sabe com quem você anda, não sabe o que você pensa, talvez, mas até uma sugestão, de repente, que você der, pelo olhar, ele pode até inferir o que você esteja pensando, e tudo isso é absolutamente observado no mundo espiritual. Então você acha que alguém dizer alguma coisa disse minha vida toda? Espera essa pessoa abrir a boca, Espera essa pessoa dizer o que ela pensa sobre a palavra de Deus. Espera isso acontecer. Então, aí você vai ver que já, em algum momento, aquele cordeiro vai virar dragão naquilo que ele está falando. E é sempre assim, irmãos, essas pessoas que às vezes seduzem muita gente, né? Com sinais, com alguns prodígios, inclusive, algumas coisas impressionantes, algumas coisas legítimas do ponto de vista factual, aconteceu mesmo. Ah, mas ele pegou o câncer e tirou dali, e a gente viu na mão, e a gente viu murchar, e a gente viu crescer. Irmão, espera essa pessoa abrir a boca, vamos ver se o dragão vai aparecer ou não na hora de expor a palavra de Deus. E eu queria deixar algumas recomendações, irmãos, a respeito disso. Uma primeira coisa é o seguinte, nós perguntamos, eu posso examinar, né? Será que não é um pouco de incredulidade, às vezes ficar olhando para algumas coisas que acontecem e fazer um exame? Veja só que nós temos lá em Atos, no capítulo 17, nos versos 10 e 11, uma descrição muito interessante de um fato. Paulo e Silas vão para Bereia. Olha o que que diz lá, Atos 17, 10, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha só, eles receberam com grande interesse, não estava com o coração fechado, examinando, no entanto, todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Minha gente, sabe quem estava sendo examinado aqui? Paulo. Sabe quem estava sendo examinado aqui? Silas. Se Paulo e Silas, minha gente, forem examinados, como é que outros profetas que você vê por aí não vão ser igualmente examinados pela palavra de Deus? Então fique à vontade, vá conferir se o que o pastor Álvaro está dizendo aqui está na Bíblia. Vá conferir se o que cada pessoa, cada cristão, cada um que você vê na internet, aquela mensagem tocante, aquilo mexeu comigo, eu não conseguia parar de chorar, e fiquei chorando por mais 2 dias. Meu irmão, e está na Bíblia aquilo que você ouviu? Te emocionou, mas está claro nas escrituras que aquilo é verdade? O coração é enganoso. E é interessante como tem essa verve, né? Intuitiva. Ah, o meu coração, alguns falam assim, isso está acontecendo, o meu coração me diz, e o coração, diz a palavra de Deus, é muito enganoso, né? Desesperadamente corrupto. Intuição em cima de intuição, pessoas que falam muito delas mesmas e não dizem está escrito, elas dizem eu passei por isso e Deus me falou e eu entendi pelo meu coração, em vez de dizer o que deveria, está escrito isso, a palavra de Deus nos diz isso, e orientar as pessoas não segundo os seus caminhos, não segundo as suas maneiras, não segundo as suas impressões e intuições, mas segundo a palavra de Deus. Provem, examinem, em todo lugar haverá engano. Coma a palavra de Deus, diz Ezequiel no capítulo 3, versos de 1 a 3, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então ele abriu a sua boca e se deu a comer deste rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Meus amados, os animais ruminantes são um símbolo daquilo que deve ser a nossa forma de meditar e de incluir a palavra de Deus no nosso ser. Os animais ruminantes são aqueles que têm alguns estômagos, eles comem e depois entra aquele alimento em um dos seus estômagos, depois, quando ele está descansando, volta para a boca, ele novamente sente o sabor da comida, e ele mastiga, e coloca em outro estômago, e esse outro estômago também traz de volta para a boca, e ele faz esse mesmo movimento, até que aquele alimento possa se integrar ao seu corpo. É assim que tem que acontecer com a palavra de Deus na nossa vida. Façamos dela essa nossa meditação, de dia e de noite, o tempo inteiro, para que não sejamos enganados, porque muitos falsos profetas têm se espalhado, como disse o apóstolo João, pelo mundo. Precisamos pedir a Deus, esta última recomendação que eu gostaria de dar aos irmãos, o grupo de louvor pode se aproximar, nós estamos já finalizando, é que você, meu irmão, peça a Deus, você, minha irmã, peça a Deus o dom de discernir os espíritos, o dom de discernir as entrelinhas, o dom de perceber o que está por trás. Filhinhos, João, 1 de João capítulo 4, verso 4, diz assim: vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Peça a Deus que te dê a capacidade de perceber isso, para você vencer estes enganos, estes engodos que estão por aí nesse tempo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, como o Senhor Jesus nos disse, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Semana que vem nós vamos trabalhar este significado do senhorio de Cristo. Eu quero convidar você a ouvir a segunda série dessa mensagem. Por hora eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está, e que você pedisse isso a Deus: Senhor, me dá discernimento. Eu às vezes não entendo, gente, uma igreja como a nossa, que prega o evangelho, que tantas pessoas abrem aqui a palavra de Deus, e vão falar sobre a palavra de Deus, e tem muita gente que é pastoreado por outras pessoas aí fora. Cada hora às vezes você ouve uma pessoa dizendo: não, eu estou ouvindo fulano, estou ouvindo Beltrano, estou ouvindo Cicrano, todo mundo sabe que é palavra de massagem do ego, que estrutura somente a pessoa, não para ser forte espiritualmente, mas para ser sempre um dependente de palavras de estímulo, de incentivo. Meus amados, cuidado, acautelai-vos, vamos comer muito capim deste pasto. Ovelha, faça isso como capim daqui. Muita gente que às vezes não está participando da escola bíblica dominical, não está observando os estudos do grupo familiar, do grupo de comunhão que nós temos aqui, né? Modelo de grupo familiar que nós temos, que é o grupo de comunhão. Meus amados, vamos nos acautelar e vamos beber desta água límpida. Cuidado, muitas oferendas que são muitas vezes algo que aparentemente vai matar a sua fome, mas tem veneno dentro. Cuidado. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que vivemos dias nublados, obscuros, maus, cheios de coisas perversas, cheios de enganos. Ó Pai, cheio de enganos. Meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que a tua igreja seja a igreja do discernimento, seja a igreja que tenha a capacidade de ver de forma clara as coisas, o que é verdade, o que é mentira, o que está sendo dito nas entrelinhas. Possamos nos alimentar, Senhor, daquilo que de fato nos edifica, daquilo que de fato constrói. O Senhor, que é o sábio construtor, que tem feito das nossas vidas algo precioso, nós somos vasos de honra na tua mão, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar construindo em nós, através das tuas doutrinas, dos teus direcionamentos, homens e mulheres à semelhança do Senhor Jesus, não levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, não como meninos ou como pessoas agitadas que vão de um lado para o outro, mas pessoas seguras, pessoas maduras, pessoas aperfeiçoadas, pessoas que não arredam o pé da busca, da profundidade. Em nome de Jesus, livra-nos de todo engano, livra-nos de todo artifício, para que a pura, a reta palavra de Deus nunca nos escape, e que o nosso coração esteja sempre aberto para ela e não para qualquer outra coisa. Nos dá esse dom, essa capacidade, nos faz ser discernidores, nos faz ser examinadores, para que possamos ter dentro de nós aquilo que de fato vai nos fazer crescer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, amém.